Você está ouvindo o audiobook grátis.com.br, capítulo 7. Parte Eleitium. Enxoves, corocorocas, curvina. A rede trouxera peixe de vários tamanhos e diferentes feitios. Setembro não nega lanço a pescador, embora lanja de tantas farturas como o verão. Quando a Guanabara manobrou, era muito cedinho e já havia gente no banho. A maré descia. O céu muito aldoado tinha uma luz pálida que permitia descanso à vista e arrefecera bruscamente o tempo, que fora de extremos em agosto. A queda de temperatura fizera crer ao João Sérvulo que perderiam a toa as suas horas no mar. Quando nessa madrugada o Baptista assobiou do alto anunciando-o. Peixe, ele pusera os pés na canoa sem entusiasmo. Agora vendo estorcer-se no chão aquele amontoado de corpos vivos que saltitaiam, arqueavam-se, caíam uns sobre os outros em embates desesperados. Dizia Lágrimo que a natureza tem caprichos de mulher. Dá quando se não espera, recusa quando se suplica. Rubião, agachado, rosava o peixe com as barbas. 122 cruel amor um saltou-lhe na cara. Fortunata, que acudia sempre mava ver o pescado, deu uma gargalhada sonora. A sororoca queria já entrar para sua boca. Ouro pena comer um bicho tão esperto, que aparece cavala. Você está se lembrando disso, porque ela não está no seu prato? Palavra que no dia em que eu vejo pescar não tenho vontade de comer. Olha só para as tainhas, coitadas, estão como doidas. Até os animais têm medo da morte. Só o pescador não pensa nisso. Vocês são de Coticos, entretanto? Seu Freitas distribuía peixes por algum curiosos que o tinham ajudado a puxar o arrastão e mais ao Bieânita, surgidos como que por encanto naquela parte da praia. O pequeno não correra até ali com o sentido nos magros paras paratis ou na chão nas chatas corocorocas que lhe e caíssem por esmola nas mãos. Acudia pressurosamente até à beira da água, sempre que via ou sabia de alguma pescaria, a observar-se no fim, ao sacudir da rede. Caíam das malhas miúdas do copio alguma estrela do mar, alga, concha ou caramujo. Nita, mais gulosa, mal recebia o seu quinhão-penhão e assava logo no melhor modo de o preparar, na sua cozinha no Bosque dos Cajueiros, entre as pedras e as bromelias. Nesse dia não curtiriam fome. Uma estrela do mar? Um caramujo azul. A exclamação partira do Bié, que se atirrara de cruel amor 123 bruços à areia, com uma fulguração luminosa nas pupilas negras. Era até preciso esconder depressa no seio iriri do caramujo de tão rara cor. Antes que crer-te o mudo quebrasse as pedradas até ver-lhe lágrimas nos olhos. Também ele, o Bié, pensou no Bosque dos Cajueiros, onde só um dia agora os seus tesouros numa toca abandonada, entre um tronco retorcido e cupinado de árvore velha e um penedo rachado pelo raio. O pessoal da camponesa tinha combinado que se a noite fosse escura e haveria um lanço de caraças, teria ele a fortuna de alcançar então outra coisa com que andava sonhando. Uma árvore dómar, Jeju João Serlo empurrou. Sei daqui, pequeno, você está como Taturi, querendo entrar na areia. Olhe, seu tio aí vem. Bié ergueu-se de unissalto e olhou para trás. O mudo vinha perto, com samburá enfiado no braço esquerdo, um caniço na mão direita. As calças aros até o joelho mostravam ali as pernas finas desprovidas de pelos, quase luzidias. O chapéu de palha de coco, de copa alta e largas abas, ensombrava-lhe o rosto mele, cor de cera suja onde mal se desenhavam os fios castanhos de um bigode ralo, descabido nas pontas. O zero mudo tinha percebido o gesto do sobrinho e, caminhando para os outros, fixava nele. Com Indaô, o Mareporas. Doze cruel amor gações são escuriosas os seus olhinhos estreitos, cor de café fraco. Se o tá zangado, Bié, notou um pescador rindo, alguma você lhe fez? O Nita cúdio em defesa do amigo, sacudindo no ar os peixes que tinha pendurados das mãos. Qual fez? Qual nada? Seu Pedro tá furioso, porque Bié escondeu no cajueiral a coleção dos ovos e das conchas. Ele é ruim como cobra? O mudo voltou-se para pequena com ar tão vivo, que se diria tivesse ouvido tudo. Rubio uma gargalhada, concluindo, a modo que ele percebeu. Que me importa, ele é mau mesmo. Afirmou Nita. Pedro retomara sua placidez. Rubio indagou ainda. Em que cajueiral você estava falando? Perto da pedra rachada. Junto do morro da Babilônia. Quem é que mora lá? Ninguém. A gente fez armário dentro da boca da pedra. Ao menos lá o malvado não escangalha nada. na certeza de que o mudo não ouvia o estampido da fortaleza, nem os ribombos do trovão. Toda a gente dizia dele o que bem lhe parecesse, mesmo à sua beira. João Sérvulo indagou com a vista o que o mudo trazia no samburá. Peixe de pedra, uma salema de pra rescadinha de ouro, dos corocorocas boca de cruel amor 125 fogo e um sardo de marimba. A pesca fora proveitosa, entretanto, João Sérvulo atirou para o balaio do mudo um xerelete gordo, com pena do desgraçado que tinha língua e não de contar as suas desventuras, tinha ouvidos e não podia ouvir as cantigas da hortensia. Seu João indagou um pescador. O peixe vai por terra na carroça, ou vai mesmo na canoa para a praça. Homem tanto, embora o dia esteja fresco, que vá mesmo na canoa. A corrente está de feição. Para os quatro remos foram logo designados quatro homens. Seu Freitas iria com eles negociar no mercado. João Servo e o compadre Lino ficaram na praia, enrolando a cabaria branca e a preta de cipó em B. Amanhã a escala é da camponesa. Em lua nova e em lua cheia a água corre para leste. Amanhã lua nova. A camponesa vai ter bom pescado.
Quem sabe?
Foi num quarto de lua, com água correndo para o sul, que a gente viu aquele negro de corocorocas. Para aí umas 30 mil. Nem sei como a rede velha não arrebentou. E o Marcos, que não aparece. Está nas chalanas dos portugueses, pescando peixe grande na Bahia. A mãe foi hoje à minha porta. Parece que o Flaviano disse qualquer coisa que a incomodou. Cada um que se meta com a sua vida. Estão ameaçadores que nem vendo este. Doze o cruel amor, por quê?
Para quê?
Que, se não fossem pés denodadores, já se teriam atracado aí. Quando for tempo da gagarópera, então é que hão de fazer as pazes. Lá fora, longe da vista, longe do coração. O vento livre varre os maus pensamentos. Sem interromper o trabalho, Lino indagou, distraído. Por que é que eles estão zangados, saia?
E rabo de saia?
Zangados. Zangados não. Não declararam guerra porque as coisas não passam de desconfiança. Fortunata tem faro de tainha. Não sei como percebeu a historia. Mulher é o diabo. Foi ela que me contou os fois que o Carcos cumado pela songamonga da Maria Adelaide. Ele anda cozinhando a paixão dentro do peito, como é leal, fugia para a cidade. A moça está prometida a um companheiro. É sagrada. Por ele eu ponho as mãos no... Fogo agora pela moça. Não porque é sonsa, e mulher sonsa é mais perigosa numa casa. Que baiacu numa rede. Que isto fique entre nós, compadre. Fornata, que viera ver o pescado. Na praia, escolhera duas gordas sororocas, que era ver duas cavaolas, para mandar levar de presente à Rolinha, que não lhe quisera levar nenhum vintentém pela sua última costura. Ao mesmo tempo tinha com isso pretexta para um bococado de prosa e de desabafo de certas novidades. Uau, apesar de pobre, Rola tinha sempre um sínio mil réguas guardados para acudir nas crises de miséria, a cruel amor 127 a alguém em pescador menos previdente, ou mais cansado, como ao velho Tibúrcio, inutilizado desde um naufrágio, ou mesmo a Fortunata Sérvulo, que lhe pedia recursos a título de empréstimo, na ignorância do marido, segundo afirmava. Nesse mesmo dia, após a visita de Fortunata, estava Rola cozendo a machina ao lado da viúva, Yuricarda, quando bateram a apta. A viúva disse de si para si. Aí vem peditorio. A Rola levantou-se sorrindo, certa, talvez por sugestão, de que chegara a hora de fazer bem. Algum necessitado, mas logo ao abrir a porta recuou surpreendida. Rui estava diante de Lia, muito abatido, com a gola do sobretudo erguida já até as orelhas e os olhos engrenecidos, brilhando na palidez do rosto.
Meu irmão, nem meu amor.
Um bom, não tenha cuidado. Sente-se aqui neste cantinho mais agasalhado. Estou bem. Lá em casa sentia-me mai. Muito triste. O Rui percorreu com a vista os ângulos da sala, procurando alguém. Rola tinha um ar constrangido. E sabe o que vim fazer, Rolinha?
Não.
Agradecer-lhe a sua visita, e adiada, e ao mesmo tempo pedir-lhes desculpa pelo modo por que foram tratadas. 128 de cruel amor, com compreendo que meu pai estivesse fora de si. Julgava que eu morresse. Perfeitamente, não falemos mais nisso. Em todo caso, diga-me. Como soube? Pela Antonia, apreta-lhe lá de casa, ela viu tudo, contou-me tudo. A casa estava fechada. Olhou através das venezianas.
Eu ainda duvidava. Vejo que ela não me mentiu. Talvez tivesse exagerado. Não se aflija. O que nós pedíamos ao céu era que você não morresse. O mais? Ela encolheu os ombros.
Roy contou.
Onde está Ada? Toma agora banhos de mar. Levanta-se cedo ao meio de dia, tem sono. Com franqueza, ela sofreu por minha causa. Nós todos tivemos muito cuidado. Sei que são meus amigos, pergunto pela espécie de preocupação que porventura lhe a causei e a ela. Eu não disse nada. Supus que os sentimentos de minha filha lhe fossem já indiferentes. Estavam afastados. Imaginei um rompimento. Que a alegrou. Não digo que não. Cada vez esse casamento se torna mais impossível. Não há nada impossível entre dois corações e que se amam. E ela ainda me ama. Quem lhe disse? Cruel amor 129. Aquele grito. A voz de Ada não me sai do ouvido. Ficou gravada no meu cérebro. Chame-a. Quero pedir-lhe perdão. Fui um vaidoso. Tenta enciar-me. Fuja. Faça a vontade a seu pai. Não insista numa ideia. A porta da alcova abriu-se e a Ada apareceu com olhos espantados e a face vincada por uma dobra da fronha. Trazia o calor da cama na pele rosada e ainda como que um mistério de sonho na fronte mal encoberta por uma almole do cabelo escuro. O rosto do moço iluminou-se ao véu-a. Ela aproximou-se calada, empurrou um banquinho de costura para a frente da cadeira de Rui e sentou-se. Quase unida aos seus joelhos, erguendo para os olhos deles seus lindos olhos impenetráveis. Ela disse, se você não viesse, eu tornaria a ir à sua casa. Embora seu pai me bobotasse outra vez as mãos no peito para me fazer cair de costas na rua. Lívido trêmulo, o moço curvava-se para ela, de quem se evolava o calor do corpo repousado. Vestida com uma saia de landa de tom escuro e um casaco de casemira alvádio, mal abotoado sobre uma blusa de chita desbotada, num desalinho caseiro de mina pobre, ela parecia-lhe a ele mais íntima, mais sua. Tenho tido notícias suas todos os dias. A Fortunata transmite-nos o que sabe. Foi segunda-feira que o médico lhe deu alta, quarta que deu a sua 130 cruel ao amor,